declaro aberta a presente sessão ordinária neste dia 25 de março de 2024. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os vereadores dessa casa, as pessoas que nos assistem aqui no plenário e a você que está em casa também nos assistindo pela live da Rádio Campinas, nosso boa noite. Solicito à secretária da casa, servidora Isabete, que proceda com a chamada dos colegas vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonires Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolim.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Convido a vereadora Magali a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de João, capítulo 12, versículos 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-o com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-la aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os terei convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação.
Está à disposição, na secretaria da casa, a ata da sessão ordinária do dia 18 de março de 2024, para a vista dos senhores vereadores e a quem interessar. A ata da sessão ordinária do dia 11 de março está em discussão e a palavra está à disposição dos colegas vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 11 de março está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada então por unanimidade a ata do dia 11 de março de 2024. Antes de adentrarmos na matéria, queremos convocar a todos os vereadores dessa casa que, através da janela eleitoral, optaram pela troca de partido político, que comprovem até o dia 10 de abril, através de certidão emitida pelo TRE-TSE, em quais partidos foram filiados, a fim de regularizarmos as lideranças partidárias na casa. Passo a ler o ofício PM 050 de 2024. Excelentíssimo senhor Rodrigo Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal. Senhor presidente, a Prefeitura Municipal de Campinas do Sul, através da Secretaria de Administração e Agricultura, tendo em vista a obrigatoriedade e a emissão da nota fiscal eletrônica produtor rural, a partir de 1º de maio de 2024, realizar-se-á na próxima terça-feira, dia 26 de março de 2024, palestra explicativa sobre este tema, tendo como local o salão paroquial, com início às 8h30. Para tanto, vimos através deste convidar Vossa Senhoria e os demais vereadores para este evento, cujo tema está diretamente ligado ao setor primário do município, contamos com a valorosa presença, desde já agradecemos anteciosamente Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal. Então o convite é feito para todos os vereadores, nós estaremos em viagem para Porto Alegre, então não poderei comparecer, peço que quem puder esteja presente nesta palestra. Então, todos os colegas estão convidados. Na sessão do dia 11 de março, foi apresentado ao plenário os projetos de lei ordinário 006 a 011 de 2024, originários do Executivo, para os quais houve decisão da CUP com a concordância dos líderes partidários para a baixa pelo prazo regimental. Antes de apreciarmos os projetos de lei, apreciaremos o requerimento dos colegas vereadores. Eu solicito então à primeira secretária que leia o requerimento do colega vereador Rodrigo Santolin, de protocolo número 026.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência demais edis desta colenda casa, amparada pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno, apresentar requerimento, para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote a seguinte providência. Seja providenciado junto ao Consepro a viabilidade ou repasse de recursos para o fim de instalação de câmara de vídeo monitoramento nas imediações da Escola Pingo de Gente, onde seja possível monitorar a entrada e saída da referida escola, bem como seja possível visualizar a entrada da cidade pela Avenida Maurício Cardoso, lado sul. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 25 de março de 2024. Rodrigo Santolin, vereador União Brasil.
O requerimento do colega vereador Rodrigo Santolin está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
A palavra, presidente.
Com a palavra, colega vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve através da Rádio Campinas, uma boa noite. Sobre essa câmera de monitoramento ali, eu acho que a prefeitura deveria fazer um estudo juntamente com o pessoal do Consepro e tal. Eu pedi para que fosse instalada ali por perto da Pingo de Gente. Por quê? Porque tu pega uma entrada da cidade, né, que futuramente, conversando, vai ser todas as entradas da cidade, já temos em vários locais, né? E ali por ser também, por ter a Pingo de Gente ali, que é professores, crianças, eu acho que se der para fazer ali por perto ali, consegue monitorar também o pessoal que vai na Pingo de Gente aí e também quem passa na rua, que é a entrada da cidade ali, né? Vai ter um fluxo muito mais grande de veículos agora, depois do asfalto pronto, a ponte pronta, que ali vai entrar bastante gente aí, né? Então, para maior segurança, né? Apesar que a prefeitura já instalou as guaritas, tanto na Pingo de Gente como na Alteiro Caldarte, onde tem o pessoal que faz a guarda dessas crianças ali, né? Eles ficam de manhã e de tarde também, né? Mas se tiver uma câmera ali por perto ali, que consiga pegar as crianças ali, a turma da Pingo de Gente, e principalmente também quem vem, ou quem do outro sentido também, né? Mas monitorar a cidade através dessa rua ali, que é ali pega o começo da avenida, né? Eu acho que seria muito bom isso aí.
Me concede uma parte, vereador?
Sim.
Eu não sei se o Consepro tem esse recurso, não sei como é que funciona. Acredito que não, né? Tá, mas eu iria além. Eu gostaria que o Consepro, a Brigada Militar, enfim, informasse a nós, vereadores, quantas câmaras existem, aonde estão colocadas, porque a gente não sabe de todas, né? Então, de repente, tem algum lugar, né, que não tenha.
Sim.
E que precisa realmente, né? Como você falou, tem das duas escolas, mas de repente tem outros pontos. E a gente não sabe, né? Então, de repente, não sei como conversar com o tenente, não sei com a brigada, para mostrar para nós como está funcionando, né? Eu acho muito importante, com certeza, né? Uhum. Mas então, acho...
Sim. Pode falar. Posso fazer uma complementação, vereador?
Sim.
É, ouvindo vereador Santolin, ouvindo também vereador Jorge, talvez a gente não tenha feito a articulação, né, nessa gestão, como a gente teve, né, colega Elvis, na gestão passada. Nós tínhamos, inclusive, dois vereadores que faziam parte, né, da comissão da instalação das câmeras de vídeo monitoramento. Então, por isso que a gente tinha tantas informações, porque eles traziam, né. Então, talvez fosse isso, quem sabe alguém passasse a fazer parte disso também, né.
Colega... Só concluindo, então, esse dia parte para os anjos. De repente, até para nós entender até o valor dessa câmara, né? Porque amanhã, para ter uma ideia, nós vamos a Porto Alegre e de repente vai sobrar um recurso. De repente pode ser destinado para câmaras.
Pode ser.
Né? Uhum. Mas a gente tem que saber o valor, né? A gente não sabe o valor dessa câmara. Acredito eu que não seja muito barato, né? Mas enfim. Mas era isso, vereador. Obrigado.
Colega, só para contribuir um pouco, concede uma parte. Boa noite a todos os ouvintes da rádio, boa noite aos colegas e às pessoas que aqui nos prestigiam. Nesses dias aí eu tive na Brigada Militar. A Brigada Militar, eles instalaram várias câmeras na nossa cidade, até essas câmeras fazem monitoramento em vários lugares aqui dentro do nosso município. Aquela câmera do Pórtico lá, ela tem um alcance muito grande, ela pega quase toda a cidade, aonde que a câmera alcança a visão, ela pega nítido. Então, assim, elas são câmeras de alta viabilidade, tu enxerga muito bem com elas, nesse sentido, aonde que elas atingirem, tipo, acesso para ver. O Concepro investiu numa câmera agora, eles estavam para instalar ali no Pórtico nesses dias, que faz leitura de placas. Acredito que eu acho que deve estar instalada. Um trabalho muito bom, muito importante, do tenente, da brigada e do Concepro. Essas câmeras aí, se passar um veículo ali, eles observam o número da placa e esse veículo por 2, 3 dias... ele diz aonde que esse veículo circulou dentro dos municípios da região que possuía esse tipo de câmera. Então é muito importante para a segurança da nossa população. Eu acredito que, pelo que o tenente me falou nesses dias, a gente esteve conversando, a pretensão deles é instalar várias câmeras em todos os locais, mas na maioria das saídas e entradas nós já temos câmera. Então essa daí eu acho que é um local que não tem. Mas com certeza, a brigada eu acho que tem, também tem esse interesse aí, e o teu requerimento é de extrema importância, porque ali tem crianças. Gostaria de te parabenizar também, e parabenizar os colegas pela atitude de ir buscar recurso ali para poder implementar mais câmeras ainda. Isso daí, muito obrigado.
Colega vereador, essa câmera que você falou ali, que está lá no pórtico, lá, que ela faz leitura, ela já está instalada, já está funcionando e já fazem mais de 40 dias, né? Até eles estão com ideia de colocar mais uma, mas só que essa ali, ela é bem cara. E essa aí, se não vier, pelo que o tenente me falou, recurso do governo, é complicado para eles instalar. Mas seria isso. Boa noite.
A palavra continua à disposição. O requerimento do colega vereador Rodrigo Santolin está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado então o requerimento do colega vereador Santolin, de protocolo número 026. Eu solicito ao segundo secretário que leia o requerimento dos colegas de bancada de oposição, de protocolo número 029.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. Os vereadores subscritos Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparada pela lei orgânica do município, regimento interno desta casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que seja adotada a seguinte providência. Preliminarmente, é importante lembrar que, nos termos criados, a gratificação especial pelo Departamento de Atividade Extraordinária do artigo 94C da Lei Complementar 01/2005, nos seguintes termos, que se originou por iniciativa desta Casa, artigo 94C, fica instituído gratificação especial para desempenho de atividade extraordinária, a ser concedida a servidores públicos de provimento efetivo, ocupantes de cargos de tesoureiro, contabilista, auxiliar de administração e auxiliar de contabilidade, que efetivamente realizam tarefas do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. O valor da gratificação especial para desempenho de atividade extraordinária de que se trata o caput deste artigo será obtido através da multiplicação do coeficiente 0,55 pelo valor atribuído ao padrão referencial fixado no artigo 28 da Lei Municipal Complementar 02, de 26 de julho de 2005, atualmente em vigor. As funções desempenhadas são: primeiro, contabilista, executar tarefas relacionadas à contabilidade do Poder Legislativo Municipal, bem como a confecção de balanços e balancetes, controles de conta patrimoniais, execução da receita e despesas e todos os serviços relacionados à contabilidade, inclusive a assinatura digital nos relatórios de prestação de contas enviado ao órgão público e inserção de dados no sistema, além de executar outras tarefas afins. Segundo, tesoureiro, efetuar pagamento de despesas empenhadas no orçamento do Legislativo Municipal, movimentar e controlar as contas bancárias do mesmo, receber e pagar em moeda corrente, receber, guardar e entregar valores, efetuar nos prazos legais os recolhimentos devidos prestando contas, efetuar selagem e autenticação mecânica, elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e importâncias recebidas e pagas, movimentar fundos, conferir, informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria, endossar cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores, preencher e assinar cheques bancários, além de executar tarefas afins. Terceiro, auxiliar de administração, executar trabalhos de digitação dos empenhos, movimentação e orçamentária e patrimonial, assinar responsabilidades pelas informações contidas nos relatórios e sistemas do Poder Legislativo, substituir o tesoureiro em sua ausência, executando as tarefas correlatas, exceto as que são exclusivas, além de outras tarefas afins. Quarto, auxiliar de contabilidade, confeccionar e conferir, expedir a folha de pagamento, emissão e recolhimento de encargos sociais relativos, prestar as devidas informações legais, efetuar o envio da GFIP, RAIS, DIRF e Social e Poder Legislativo, além de outras tarefas afins. Feita essa introdução, requer-se ao senhor prefeito encaminhe projeto de lei em tempo hábil para majorar o coeficiente de gratificação para 1% do padrão referencial, diante da complexidade e volume de trabalho desempenhado pelos servidores designados, tanto do Poder Executivo, bem como do Poder Legislativo. Campinas do Sul, 25 de março de 2024. Vereadores Daniela Bonatti, Jorge Cupini, Leonir Scanagata, Magali Cirto, Rodrigo Santolin, Santin e Rosângela Montepó.
O requerimento dos colegas de bancada e oposição está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Eu peço à colega vereadora vice-presidente dessa casa que assuma a cadeira, pois irei me manifestar. Boa noite a todos, colegas vereadores, as pessoas que aqui nos prestigiam e a vocês de casa. Esse requerimento feito pela bancada, pelos seis vereadores da bancada oposição, ela vem também do mesmo modo que o executivo fez para suprir as necessidades também daqueles servidores que fazem o projeto de licitação. Sabemos que essas pessoas trabalham também, fazem serviços para a Câmara de Vereador, e nada mais justo que também ter, além de fazer aquele trabalho do executivo que é muito complexo, também fazer o do legislativo. Por isso pedimos ao prefeito municipal, ao executivo, que também faça esse... ajeite esta parte para esses servidores. Seria isso? Muito obrigado. O requerimento dos colegas de bancada da oposição está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado então por unanimidade. Iniciaremos a apreciação dos projetos que estavam baixados para a Comissão Única de Pareceres. O projeto de lei 008/2024 teve o prazo de baixa reduzido e já foi apreciado na sessão passada, restando para apreciação na presente sessão os demais projetos. Solicito ao relator da CUP, colega vereador Jorge Cupini, que leia o parecer da Comissão Única de Pareceres.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Comissão Única de Pareceres. Presidente, Rosângela Lázaro Montepó. Secretário, Elvis Paulo Secato. Relator, Jorge Luiz Cupini. Parecer aos projetos de lei números 006/2024. De 7 de março de 2024, que altera a Lei Municipal número 2237/14 e dá outras providências. 007/2024, de 7 de março de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio a estudantes secundaristas e universitários residentes no município e dá outras providências. 009/2024, de 7 de março de 2024, que dispõe sobre a cobrança de melhorias relativa à execução de obra de pavimentação com pedras irregulares na Rua Santos Dumont e dá outras providências. 010/2024, de 7 de março de 2024, que dispõe sobre a data de vencimento para o pagamento do IPTU e da taxa de coleta de lixo para o exercício de 2024. E também 011/2024, de 7 de março de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. Relatório. Na data de 7 de março de 2024, o Poder Executivo protocolou na Casa os respectivos projetos de lei. As cópias foram distribuídas aos vereadores e na sessão extraordinária do dia 11 de março de 2024. As proposições foram apresentadas, lidas e por orientação da CUP com a concordância dos líderes partidários, baixadas para análise e emissão de parecer. A CUP se reuniu oficialmente na manhã do dia 20 de março de 2024. Na sala das sessões, presentes a senhora presidente e vereadora Rosângela Lázaro Montepó, secretário Elvis Checato, relator vereador Jorge Luiz Cupini, presente também o vereador presidente dessa casa, Rodrigo Santin. a convite da CUP. O advogado também da casa, Ronaldo Della Lata, acompanhou a reunião e expôs os pontos técnicos e jurídicos suscitados pelos presentes. Quanto ao projeto de lei 011-2024, foi solicitada orientação técnica do Tribunal de Contas quanto à legalidade. No dia da reunião, já conhecida a orientação do Tribunal de Contas, interpretada juntamente com a orientação do advogado da casa, o vereador relator emite o seguinte voto. Voto do relator. Em relação ao projeto de lei número 006/2024, que altera a lei municipal número 2237/14 e dá outras providências, tem-se que sugere uma reformulação do Conselho Municipal de Educação, o que não fere a constitucionalidade, porém, do artigo 2º do projeto de lei, que sugere a alteração do artigo 3º da lei encomendo. A citação da lei número 2248/2014, que de fato já foi revogada, ainda em 2017, pela lei municipal número 2439/17. Dessa forma, o caput do artigo 3º, alterado pelo artigo 2º do projeto de lei, deverá ter a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Educação será constituído de 15 membros titulares e 15 suplentes, indicados ou eleitos pelos seguintes segmentos. Redação estabelecida pelo artigo 1º da Lei Municipal número 2439/17, de 30 de junho de 2017. Os demais dispositivos desse projeto de lei não apresentam inconformidades, salvo as contradições entre as decisões do Conselho em vigor e a matéria posta para análise. Quanto ao projeto de lei 007/2024, de 7 de março de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio a estudantes secundaristas e universitários residentes no município e dá outras providências, não há inconformidades que firam os princípios da Constituição. Em análise do projeto de lei número 009/2024, de 7 de março de 2024, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria relativa à execução de obra de pavimentação com pedras irregulares da rua Santos Dumont e da outras providências. Tem-se que é legal a cobrança, sendo, porém, de responsabilidade do Poder Executivo adotar os procedimentos legais de publicidade e cálculo que demonstre quanto cada imóvel valorizou em decorrência da obra pública, para então ser fixado o respectivo tributo, devido a cada contribuinte de acordo com o fato gerador. No que tange ao projeto de lei número 010/2024, de 7 de março de 2024, que dispõe sobre a data de vencimento para o pagamento do IPTU e da taxa de coleta de lixo para o exercício de 2024, cabe frisar que é um projeto de lei corriqueiro sem qualquer objeção a ser feito. Por fim, quanto ao projeto de lei número 011/2024, de 7 de março de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências, cabe sinalizar que, por matéria de maior complexidade técnica, requereu maiores estudos. As dúvidas que emergiram na análise aprofundada da matéria pairaram sobre o processo seletivo, que era para preencher uma vaga, tão somente para o hospital, vaga esta já preenchida. Então, o primeiro questionamento se deu sobre a possibilidade de chamar outros classificados, mesmo que a seleção se destinava para o preenchimento de uma única vaga, ou estando esta vaga já preenchida, se era necessária outro processo seletivo. Segundo, se era possível chamar os selecionados daquele processo seletivo, mesmo estando fora do número de vagas. A comissão, então, com o auxílio do advogado desta casa, após haver realizado consulta junto ao Tribunal de Contas e analisando os termos do edital daquele processo, que no capítulo Condições para a Contratação Temporária, previu que o período de validade do processo seletivo daqueles candidatos aprovados fora do número de vagas, comporiam um cadastro da reserva. Poderiam ser convocados conforme necessidade e interesse público do município. Obedecida a ordem de classificação, sanou a dúvida. O processo seletivo em comento está em vigor. Logo os aprovados, fora do número de vagas, podem ser convocados, desde que haja autorização legislativa. Não é uma obrigatoriedade de aprovação, é uma faculdade que fica a critério dos nobres pares. A Câmara pode ou não autorizar, mas na necessidade de uma ou duas vagas deve ser comprovada pelo Poder Executivo, ficando sob sua exclusiva responsabilidade este ato comprovativo. Pontua-se, quanto a esse projeto, que é legal a convocação das candidatas, se autorizado pelo Poder Legislativo, primando pelo princípio da ecomunicidade, evitando-se a realização de outros processos seletivos. Conclua-se, portanto, que sobre todas as proposições que fazem parte desse parecer, fica a critério de cada vereador decidir pelas próprias convicções, servindo as orientações aqui formuladas de forma conjunta entre a CUP e a assessoria jurídica da Casa, como opinativas. Sendo essas as considerações, atenciosamente, Sala das Sessões, 25 de março de 2024. Jorge Luiz Cupini, relator. De acordo, Rosângela Arazzi Montepó e Elvis Paulo Secato, secretário, e Ronaldo Della Lata, assessoria técnica. Esse, então, foi o relatório da CUP.
Obrigado, então, a CUP por apresentar o relatório sobre os projetos baixados. Apresentado o parecer da CUP, passaremos para a apreciação da matéria. Primeiramente, solicito à primeira secretária que leia a emenda de protocolo número 027, proposta pela relatoria da CUP ao projeto de lei 006 de 2024.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Emenda modificativa ao projeto de lei municipal número 006/2024, de 7 de março de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Jorge Luiz Cupini, relator da Comissão Única de Pareceres, vem respeitosamente perante Vossa Excelência e demais edis desta colenda casa apresentar emenda modificativa nos termos a seguir, para que após analisada e lida em plenário, seja discutida e votada juntamente com o projeto principal. Artigo 1º. O artigo 2º terá a seguinte redação. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei Municipal número 2237, de 15 de abril de 2014, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Educação será constituído de 15 membros titulares e 15 suplentes, indicados ou eleitos pelos seguintes segmentos. NR, redação estabelecida pelo artigo 1º da Lei Municipal número 2439/17, de 30 de junho de 2017. Artigo 2º. Os demais dispositivos permanecem inalterados. Campinas do Sul, 25 de março de 2024. Jorge Luiz Cupini, relator da CUP.
Recebemos nessa tarde um ofício do Conselho Municipal de Educação, de número 01-2024, que peço ao segundo secretário que o leia.
Ofício do Conselho Municipal de Educação, 01-2024. Excelentíssimo senhor presidente e vereadores de Campinas do Sul. É de conhecimento do Conselho Municipal de Educação vigente que tramita na Câmara de Vereadores um projeto de lei que modifica a composição deste Conselho, dependendo ainda de discussão e votação. Chegou a nosso conhecimento o teor da modificação que foi proposta pelo senhor prefeito. Por esta não condiz com a decisão tomada na reunião ordinária do Conselho, que foi pautada juntamente para discutir essa alteração. Desta forma, não tendo sido tomada a decisão da retirada da ASCAR e Mater da composição e sim da COMAD, Conselho Municipal de Antidrogas, dentre outras solicitações não atendidas, requeremos a Vossas Excelências que não incluam na pauta de votação essa matéria no dia de hoje, até que haja o pronunciamento do respectivo Conselho. Atenciosamente, Marley Nodari Poça, presidente do Conselho.
Diante do teor do presente ofício, nos preocupa essa falta de sintonia, pois poderíamos estar aprovando uma matéria que poderia criar complicações futuras. Portanto, decido pela manutenção da baixa do presente projeto de lei, respectiva emenda para ser ouvida o Conselho e o autor da proposição antes da deliberação. O projeto de lei 007/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio aos estudantes secundaristas e universitários residentes no município e da outras providências, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Palavra, presidente.
A palavra, senhor vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos escuta através da Rádio Campinas, nosso boa noite. Eu me senti no direito aqui de usar essa tribuna, porque a gente esperou meses e meses, né, para que viesse para essa casa um projeto melhor que este, né? Infelizmente isso não aconteceu. Eu estou explicando para alunos, para pais, e ninguém está entendendo por quê. Porque se falou na rádio, se falou aqui nessa tribuna, que eu e o vereador Leonir Scanagatta fomos atrás, né, Leonir? Conseguimos essa emenda com muito custo, com muita viagem, telefonemas, enfim. Foi árduo para a gente conseguir isso. E quando a gente consegue, daí simplesmente o prefeito não repassa. Tá? São 150 mil reais que foi permitido aqui nessa casa, perante os alunos e pais. E isso não aconteceu. Então tem muitos pais, alunos, puxando do bolso 350, 400 reais para pagar esse transporte. E eu sei que isso pesa no final do mês. Então eu pediria de novo ao prefeito, agora ele já fez essa lei, nós vamos aprovar, com certeza, mas que ele veja esse caso. São poucos municípios que ainda pagam o transporte escolar. Muito pouco. E nós estamos pagando de novo, novamente. Mas e aquele dinheiro, 150 mil, onde foi? Essa é a pergunta. Porque veio para investimento, sim, mas o prefeito sabia que vinha para investimento. Ele estava sabendo disso, não é, vereador? Ele já sabia disso. Foi combinado que ele iria repassar. Inclusive, aqui teve colegas que iam buscar para os outros anos os recursos. Foi combinado. E não aconteceu. Então, a gente quer saber. Não adianta ir lá para a rádio e dizer, ah, veio para investimento, não vai ser repassado. Não. Veio para os estudantes. E a gente quer uma resposta. Não só eu como vereador, mas os alunos e os pais querem essa resposta. Então, eu acho que o prefeito tem que se explicar. E se não deu, onde é que foi os 150 mil? Muito simples. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Para compartilhar também dessa fala, vereador, eu me posicionei favorável para essa emenda que você e o colega Leonir foram buscar em Porto Alegre. Deixo aqui a minha solidariedade aos colegas que trabalharam para que chegasse essa emenda. Então, estamos à disposição também. O projeto de lei continua à disposição. A palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado então o projeto de lei 007/2024. O projeto de lei 009/2024, que dispõe sobre a cobrança de melhorias relativo à execução de obras e pavimentação com pedras irregulares na rua Santo Dumont e da outras providências, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 009/2024 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado então o projeto de lei 009/2024. O projeto de lei 010/2024, que dispõe sobre a data de vencimento para pagamento de IPTU e da taxa de coleta de lixo para o exercício 2024, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 010/2024 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Projeto, então, 010/2024 está aprovado por unanimidade. O projeto de lei 011/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Rosângela.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham na sessão do dia de hoje. Com referência a este projeto de lei 011/2024, que trata da contratação de mais duas farmacêuticas, né, utilizando então, como diz o projeto, a ordem de classificação do processo seletivo simplificado 06/2026/23, nós temos algumas ponderações. Até porque foi um projeto que a comunidade toda também foi se envolvendo. Então, a gente fez, né, se debruçou muito, conversou com muitas pessoas sobre este projeto. E como disse, né, já no relatório da CUP, este projeto ele foi nos apresentado em plenário, então, na sessão ordinária do dia 11 de março. E a CUP, com a concordância, né, da unanimidade dos líderes partidários, decidiu por baixar, né, pelo prazo regimental, para que se pudesse, então, analisar os aspectos que devem ser sempre analisados em todas as proposições, sob o ponto de vista da CUP, que são, né, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Mas sempre com muita responsabilidade, né, porque nós temos a convicção que vereadores também respondem por atos e decisões que vão contra os princípios constitucionais. Então, pois bem, né? Então, daquele dia em diante, infelizmente também, né, como já tem acontecido nesta casa, quando ainda nenhum vereador de oposição tinha sequer formado qualquer convicção ou opinião sobre a matéria, a gente já, isso já estava disseminado lá fora, que os vereadores de oposição iriam votar contra o projeto. E essa atitude ela é um pouco ruim para o nosso legislativo, né? Porque ela tem um pouco de maldade nisso tudo também. Porque ninguém aqui disse em nenhum momento que era contra o projeto. Até porque ser contra o projeto, isso só ocorre no ato da votação, que não tinha acontecido, né? Então, o que foi dito, né, naquele dia, aqui com muita maturidade, muita seriedade, é que os aspectos legais, eles precisam ser analisados, porque se trata de uma proposta atípica aqui para nós, no Legislativo. Ela ainda não havia sido apreciada, ou ainda não foi apreciada, nenhuma matéria nesta legislatura que pretendesse isso, né? Alcançar as candidatas fora do número de vagas autorizados pela lei que previu a realização do processo seletivo lá na época, para agora suprir então a necessidade junto ao hospital e à unidade básica. Então, muitas pessoas nos procuraram para saber sobre o projeto, se é verdade, como é que ia ficar o projeto, se a gente era contra as notícias que estavam chegando nas pessoas. Mas nós, né, assim, não ligamos, não consideramos muito isso que circulava sobre o projeto, porque a maioria de nós aqui sabe exatamente por que estamos aqui e qual é o nosso verdadeiro papel. E às vezes, né, fazer futricas, com certeza não está na relação de atribuição dos vereadores. Então, superada, né, esta introdução sobre o projeto, eu quero dizer que nós, como CUP, consultamos o Tribunal de Contas e a nossa assessoria jurídica da casa, que nos passou a orientação de que o projeto poderia ser implantado, sim, sob o aspecto da legalidade e da própria economicidade, ficando, porém, sob a responsabilidade do prefeito municipal, né, demonstrar e comprovar a real necessidade do suprimento das duas vagas solicitadas. Então, a Casa Legislativa autoriza, mas o chefe do Executivo é quem chama, se quiser.
Permita uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Parece-me que vão chamar duas, né? Mais duas vagas.
Sim, projeto é duas.
Tá, então seria uma para a noite, é isso?
Acredita? Isso não está dito no projeto.
Tá, mas acredita que sim, né? Pelo que falaram, é à noite. Mas à noite, mais uma para a noite, pelo fluxo de pessoas que tem lá, eu acho que não há necessidade, né? Eu sei porque eu passei por lá e nunca precisou. No momento que o médico está prescrevendo lá atrás um paciente, ele vai botar no prontuário o que ele vai usar. É tantos comprimidos, tantos antibióticos, não sei, né? A enfermeira vai na farmácia, pega, no outro dia você dá baixo. Nós vamos colocar mais uma lá à noite só para isso? Eu acho que não há necessidade. Mas enfim, é o meu parecer, o que eu estou pensando.
A justificativa está em cobrir férias, né, e outras atividades. Mas seguindo, eu gostaria, né, de dizer aos colegas e também à população que ser vereador é isso. Não é só saborear as doçuras, né? Muitas vezes a decisão é amarga, porque caso tivesse uma ilegalidade nesse projeto de lei, nós com certeza responsavelmente apontaríamos. Mas cada um aqui, né, mesmo assim que tivesse isso, cada um aqui teria o livre-arbítrio de votar favoravelmente ou não. Mas a vereadora Rosângela, e acho que também os demais colegas de bancada de oposição, votarão a favor do projeto de lei. Porque agora, depois de muito estudo, não por pressão, mas por ser legal, nós entendemos então pertinente e passível da nossa aprovação.
Me permite uma parte?
Sim, vereador.
Eu também fui indagado sobre isso aí, se nós ia votarmos a favor ou contra. Eu digo, olha, nós não temos nem o parecer da CUP ainda. E o pessoal tem que entender que nós, vereadores, que temos que ver o parecer da CUP primeiro, para ver a legalidade do processo, como você falou, né? Então, muitas vezes o pessoal não entende e fica falando besteira, né? Então, eu gostaria que o pessoal entendesse um pouco da legitimidade do processo do vereador, né? Então, não é assim jogar no ar que os vereadores não querem votar ou estão lá só para... A gente tem a obrigação e tem o dever de ver se o projeto está legal ou não está. Nós vamos votar uma coisa que depois nós vamos responder por ter votado mal, né? Então seria isso aí. Obrigado pela parte.
Vereador, e a gente diz, né, então, inclusive por outro lado, que tanto a CUP, como com certeza todos os vereadores da casa, nós sabemos, né, que a maior necessidade, como o colega Jorge falou também, que foi secretário de saúde, que hoje a maior necessidade do hospital ainda é ter mais enfermeiras e técnicas de enfermagem, né? Principalmente, então, durante a noite. Então, a gente sabe, já que está chegando na casa, né, que deverá ser lido hoje já um projeto. A gente falou sobre isso na reunião da CUP na semana passada. Então, que isso seja contratado logo, né? Então, prevendo a solução desse real problema que vem, né, sobrecarregando os profissionais que estão lá desempenhando as suas funções, principalmente de noite. E, sobretudo ainda, é importante também trazer a público que nós não concordamos com o pronunciamento do senhor prefeito num programa de rádio, inclusive, né, pago com dinheiro público, tentando justificar que agora sim seria possível contratar mais servidores, porque a servidora Helena Fernandes foi exonerada, como se isso fosse um prêmio. É, está, inclusive, na justificativa do projeto, né, com essa economicidade. Então, a gente acha que isso é um comentário desnecessário e até inconsequente. Porque todos nós que moramos nesta comunidade sabemos que a dona Helena, mesmo que ela agora tenha feito já, né, a sua caminhada profissional, ela resolveu parar de trabalhar, mas nós não podemos deixar de reconhecer o valoroso trabalho que fez por décadas, quando ainda o nosso hospital tinha poucas condições. Nós queremos agradecer a dona Helena, não por ter se desligado da função pública, mas pelo bem e pelo serviço que prestou à nossa comunidade, enquanto em plena atividade laboral. Nós não podemos descartar as pessoas. E já que estamos falando, senhor presidente, um pouquinho de pronunciamentos um pouco equivocados, eu aproveito aqui para falar um pouquinho sobre outros pronunciamentos, já que estou ocupando esta tribuna. Uns pronunciamentos, né, que o prefeito também insiste em afirmar, talvez não com as palavras aqui que eu vou usar, mas deixando claro que somente agora, em seu governo, é que Campinas do Sul, colega Dani, conheceu o progresso e saiu do anonimato. Ele usa a expressão, nosso município nunca esteve onde está agora. Mas o que é isso, gente? Aonde que esse rapaz estava morando antes de ser prefeito? Ele não conhece a história de mais de 60 anos de Campinas do Sul? Ele nunca ouviu falar dos prefeitos Arlindo Caradia, Venâncio Hugo de la Lata, Valdir Calegari, Gomercindo Baldiceira, Arley Sangalli, Leonir Bortolini, Ari Benjamin Batiste, Egon Kisman, Carlos Corbellini, Milton Cantle, Neri Montepó? E dos vice-prefeitos, Itelvino Vendrusco, Pedro Palharini, Nelson Della Lata, Gladimir Vassalli, Jorge Cupini, Dimas Grossi, Gladimar Baldiceira, Vera Sacon, e de tantos outros secretários municipais e vereadores que conduziram o nosso município até aqui? Será que ninguém fez nada? Tudo que foi feito foi insignificante? Tenha santa paciência, né? Nós não podemos aceitar esse tipo de manifestação desconectada da nossa realidade histórica. Nós com certeza faremos um contraponto a estas informações. Mas nós não queríamos estar aqui falando sobre isso. Mas a realidade nos obriga. Só que chega de propagação de glórias não conquistadas. Porque comer a comida pronta é fácil. Agora eu quero ver preparar a comida e bem diferente, o pior de tudo, reconhecer o empenho da cozinheira.
Me permite, colega. E será que ele esqueceu que ele foi vice-prefeito também?
Então. E aproveito aqui, né? Nesta mesma história, acabamos de ouvir pronunciamento do colega Jorge também, que nós acompanhamos isso, né? Nós, por exemplo, sabemos de que os dois vereadores desta casa os colegas Jorge e o colega Leonir se empenharam o máximo para conseguir essa emenda parlamentar dos 150 mil. A gente é procurada, né, pelos alunos, e nós testemunhamos aqui, quando estiveram aqui, então, as assessoras do deputado, nós estivemos presentes falando com estes alunos. Então, para terminar, nobres colegas, parafraseando o que um líder religioso de nossa comunidade sempre diz: o orgulho antecede a queda. Quem não dá valor ao passado vai sentir falta do futuro.
O projeto de lei 011 continua em discussão. A palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 011-2024 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado então o projeto 011-2024 por unanimidade. Solicito à primeira secretária que leia o ofício PM 047/2024.
Ofício PM número 047/2024, Campinas do Sul, 21 de março de 2024. Ilustríssimo senhor Rodrigo Santin, presidente do Poder Legislativo Campinas do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 012/2024. Dispõe sobre a cobrança e contribuição de melhoria relativa à execução de obra de pavimentação asfáltica na Rua Atílio Gusberti, Rua Vasconcelos, Rua Nel de la Lata, Rua Marquês do Erval e Rua Tiradentes e da outras providências. Projeto de Lei nº 013/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar contratações temporárias de excepcional interesse público e da outras providências. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 012-2024.
Projeto de lei número 012-24, de 21 de março de 2024. Dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria relativa à execução de obra de pavimentação asfáltica na Rua Atílio Gusberti, Rua Vasconcelos, Rua Nelson de la Lata, Rua Marquês do Erval e Rua Tiradentes e da outra providência. Paulo Sérgio Batiste, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal realizará obra de pavimentação asfáltica nas seguintes ruas: Rua Atílio Gusberti, trecho entre a Rua General Daltro Filho e Rua Pedro Alves Cabral; Rua Vasconcelos, entre o trecho da Rua Atílio Gusberti e Rua Nelo de la Lata; Rua Atílio Gusberti, trecho entre Rua Vasconcelos e Rua Tiradentes; Rua Nelson de la Lata, trecho entre Rua Vasconcelos e Rua Tiradentes; Rua Marquês do Erval, trecho entre Rua Atílio Gusberti e Rua Padre Gídio Marim; na Rua Tiradentes, entre a Rua Atílio Gusberti e Rua Padre Gídio Marim. Artigo 2º. Em decorrência da execução da obra de pavimentação asfáltica, será cobrado contribuição de melhoria, observado os seguintes critérios. Primeiro, são considerados beneficiados apenas os imóveis que possuam frente para as vias indicadas. Segundo, o valor da contribuição de melhoria terá o limite individual de valorização do imóvel beneficiado em decorrer da execução da obra, e como limite total, a soma das valorizações, observado o percentual máximo de 45% do custo final da obra. Artigo 3º. Para a cobrança da contribuição de melhoria, a administração pública publicará edital, contendo, entre outros elementos julgados convenientes, os seguintes. 1º. delimitação de áreas diretamente beneficiadas e a relação dos proprietários de imóveis nelas compreendidos. Segundo, memorial descritivo do projeto da rua. Terceiro, orçamento total ou parcial do custo da obra. Quarto, determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuição com base na valorização de cada imóvel beneficiado, com o correspondente plano de rateio, contendo em anexo a planilha de cálculo, observado o dispositivo do inciso 2º do artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Deverá ser publicado o demonstrativo de custos final da obra, seguindo-se lançamento da contribuição de melhoria. Parágrafo único. No lançamento, sua notificação e demais aspectos não especificados nesta lei serão observados as normas e procedimentos estabelecidos no capítulo 1 da Lei Complementar Municipal, número 17, de 26/12/2013, que dispõe sobre a contribuição de melhoria. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar a contribuição de melhoria de que se refere esta lei em até 60 meses, podendo possibilitar ao contribuinte desconto e parcelamento de débito da seguinte forma. Primeiro, 60% de desconto no custo da obra lançada quando do pagamento à vista, conforme o teor do inciso 2º do artigo 1º desta lei. Segundo, 55% de desconto no custo da obra lançada, quando o pagamento em 12 parcelas e sem incidência de juro e correção monetária. Terceiro, 55% de desconto no custo da obra lançado quando do pagamento em parcelamento superior a 12 meses até o limite de 60 meses, incidindo sobre as parcelas a correção monetária com base na variação da unidade de referência municipal. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2024. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito a primeira secretária que leia a justificativa do projeto de lei 012/2024.
Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores. Trata o presente projeto de lei para autorizar o município a efetivar a cobrança de contribuição de melhoria da obra de pavimentação asfáltica nas ruas do município, nominadas no projeto. A contribuição de melhoria constitui tributo aplicável para o justo financiamento de um tipo de gasto público. A execução de obras públicas se caracteriza pela geração de benefícios diferenciais que se expressam através da valorização imobiliária das propriedades que tenham com a obra alguma relação funcional. A Constituição Federal estabelece que, artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Terceiro, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. A respeito do assunto, o Código Tributário Nacional prescreve. Artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. De forma bastante incisiva, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece como requisito essencial da responsabilidade fiscal a instituição e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da Federação, conforme segue. Artigo 11. Constituem requisitos essenciais de responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente de federação. O fato gerador da contribuição de melhoria é o acréscimo no valor do imóvel localizado nas áreas afetadas direta ou indiretamente pela obra pública, e isso tem sido apurado pelo município. A fórmula adotada pela municipalidade para a cobrança do referido tributo respeita os requisitos estabelecidos nas disposições legais aplicáveis à espécie. Por outro lado, em que pese a aparente desnecessidade de edição de lei específica a cada obra, já se consolidou na jurisprudência pátria que para a eficaz e válida cobrança da contribuição de melhoria é necessária lei específica a ser editada pelo poder tributante, obra por obra, não bastando simples previsão genérica de sua cobrança. Dessa maneira, a presente matéria propõe-se apenas a cumprir preceitos constitucionais e adequar-nos ao entendimento da jurisprudência, a qual vem disciplinando através de seus julgados a forma de constituição de crédito tributário em obediência aos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, os quais, acatando o princípio da legalidade, existem lei específica para cada obra, respeitando-se, em última análise, o requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal. É o que se propõe para apreciação e votação por essa nossa Câmara Municipal, que por sua relevância se faz necessário. Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2024, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Sendo assim, então, nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a Comissão Única de Parecer sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 012/2024 com dispensa de parecer, ou manteremos baixado. Com a palavra, presidente da CUP.
Senhor presidente, colegas, já fizemos isso na outra sessão, né, 15 dias atrás, penso que a gente baixa por prazo regimental.
Consulto então os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Sendo assim, então, projeto de lei 012/2024 fica baixado. Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 013/2024.
Projeto de lei 013/2024, de 21 de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar contratações temporárias de excepcional interesse público e dá outras providências. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos usos das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, os seguintes profissionais. 1º. 2 técnicos em enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais, 200 horas mensais, e remuneração equivalente a R$ 3.022,73, para atender a demanda junto ao Hospital Municipal de Campinas do Sul. Artigo 2º. O prazo da contratação será de até um ano, a contar da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, até o limite de um ano. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal reserva-se o direito de ressarcir o contrato de trabalho antes do prazo fixado, se for de seu interesse ou assim que cessarem os motivos de sua contratação. Artigo 3º. A contratação será efetivada via contrato administrativo e contrato vinculado ao regime geral da Previdência Social, ficando-lhes assegurados os direitos previstos na Lei Municipal Complementar 01 de 2005 e alterações posteriores. Parágrafo 1º. O contrato de que trata o caput deste artigo terá direito à equiparação ao valor do piso nacional da categoria, ao pagamento de sobreaviso, sobreaviso executado, adicional noturna e o vale alimentação conforme legislação vigente. Parágrafo 2º. O contratado que trata o presente lei somente terá direito ao adicional de insalubridade e periculosidade previsto no ordenamento legal municipal vigente, se estiver exposto a agentes insalubres ou ambientes perigosos previsto em laudo técnico. Artigo 4º. As obrigações e atribuições do contrato, bem como o nível de escolaridade exigido, estão previstos nos anexos que entregam a presente lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 6º. A contratação, que trata o artigo 1º, se dará através de processo seletivo simplificado. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2024. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito a primeira secretária que leia a justificativa ao projeto.
Justificativa. Trata o presente projeto de lei de solicitação de autorização desta Casa Legislativa para o fim de contratar dois cargos de técnico em enfermagem para atendimento no Hospital Municipal de Campinas do Sul. O primeiro dos cargos justifica-se da necessidade de substituir servidora ocupante do cargo que postulou a sua exoneração para o final deste mês de março de 2024, sendo ela a senhora Eliane Fátima Nardini. O segundo dos cargos justifica-se pela necessidade de termos um técnico em enfermagem junto ao bloco cirúrgico do Hospital Municipal, que está em previsão de inauguração para o próximo mês de abril. Importante destacar a importância do cargo do técnico em enfermagem na instituição hospitalar, em especial no bloco cirúrgico, garantindo assim a assistência adequada durante os procedimentos cirúrgicos, contribuindo para a continuidade e eficiência no atendimento aos pacientes. Eles desempenham papéis essenciais na preparação pré-operatória, assistência durante o procedimento e cuidados pós-operatórios imediatos, garantindo uma transição suave ao longo de todo o processo cirúrgico. Além disso, a contratação de técnicos em enfermagem para o bloco cirúrgico está em conformidade com os padrões e regulamentações estabelecidas por órgãos reguladores de saúde, que recomendam uma proporção adequada de profissionais de enfermagem por paciente em ambientes de alta complexibilidade, como é o caso das salas de cirurgia. Portanto, a proposta desse projeto de lei visa atender às necessidades essenciais de segurança, qualidade e eficiência no atendimento no socômio municipal, garantindo uma equipe de saúde adequada e bem preparada para lidar com os desafios específicos, em benefício dos pacientes e da sociedade como um todo. Por conta disso, pugna-se pela aprovação do projeto de lei ante a sua importância. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito ao segundo secretário que leia a declaração do ordenador de despesa.
Declaração do ordenador de despesas. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, no uso das minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso 2º do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, na qualidade de ordenador de despesa e à vista de estimativa do impacto orçamentário financeiro, para a contratação de dois técnicos de enfermagem, declaro existir recursos orçamentários para a execução das despesas decorrentes do aumento proposto. Declaro que a execução da empresa acima referida não contraria nenhum dispositivo legal, notadamente da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal. Campinas do Sul, 21 de março de 2024. Paulo Sérgio Batista, Prefeito.
Solicito então à primeira secretária que leia a certidão do TCE, que trata dos limites de gasto de pessoal.
Certidão número 1271/2024, Lei Complementar número 101/2000. Certificamos nos termos da Resolução TCE número 1146/2021, com base nos dados contidos no Sistema de Informações para Auditoria e Prestações de Contas, para fins de cumprimento ao disposto do artigo 21, inciso 4º, alíneas A e B, da Resolução do Senado Federal número 043/2001, que o município de Campinas do Sul apresentou em relação às contas da gestão fiscal os seguintes dados. Último exercício analisado 2022. Cumpriu com o disposto no seguinte artigo da Constituição Federal 88, 167, 3, conforme estabelece no artigo 53, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Complementar número 101/2000. Cumpriu com o disposto no seguinte artigo da Lei Complementar número 101/2000, 11, 12, parágrafo 2º, 23, 33, 37, 52, 55, parágrafo 2º. No exercício de 2022, a despesa com pessoal foi de R$16.727.763,11 no Poder Executivo Municipal e de R$687.523,41 no Poder Legislativo, correspondendo respectivamente a 45,08% e 1,85% na receita corrente líquida. Exercício em análise 2023. Cumpriu com o disposto no seguinte artigo da Constituição Federal 88, 167, 3. Cumpriu com o disposto no seguinte artigo da Lei Complementar número 101/2000, 11, 12, parágrafo 2º, 23, 52 e 55, parágrafo 2º. No exercício de 2023, a despesa com pessoal foi de R$19.156,02 no Poder Executivo Municipal e de R$728.597,72 no Poder Legislativo correspondente, respectivamente a 48,53% e 1,85% da receita corrente líquida. Esta certidão é válida até 31/07/2024, estando condicionada à verificação da sua autenticidade na internet no endereço eletrônico do tcrs.tc.br/certidões. Ressalva-se, contudo, que a situação ora certificada não dispensa o exame a ser realizado sobre a mesma matéria nas contas do referido exercício municipal no respectivo exercício, em face das competências constitucionais dessa corte de contas. Roberto Tadeu de Souza Júnior, diretor do Controle e Fiscalização.
Esse foi, então, o certidão do Tribunal de Contas do Estado.
Uma questão de ordem, será que está certo isso aqui? 19 milhões que foi de pagamento?
Não sei. Pois é, está meio alto.
Não, não sei se está certo.
Provavelmente, vamos esperar, vamos pesquisar isso. Acompanhe o projeto, o anexo do cargo que dispensaremos a leitura. Nos termos do artigo 110 do requerimento interno, do regimento interno, aliás, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto à CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos o projeto de lei 013/2024 com dispensa de parecer. Com a palavra, presidente da CUP.
Senhor presidente, colegas, creio que também, né, esse projeto temos tempo, não tem pedido de urgência, né?
Não.
Então vai ficar em prazo regimental para a gente avaliar melhor.
Consulta os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Então o projeto de lei fica abaixado por prazo regimental. Superada a matéria desta noite, passaremos para as considerações finais, pela ordem de sorteio, dentre os inscritos, que será realizado pela primeira secretária. Temos 5 hoje que se inscreveram. Rodrigo Santim. Rosângela. Vereador Jorge. Vereador Elvis. Vereador Rodrigo Santolim. Então eu peço a vice-presidente que assuma a cadeira, pois irei me manifestar. Novamente, então, ocupo essa tribuna, quero desejar uma boa noite a todos. Começaria falando sobre esse projeto que recebemos agora, no qual o vereador Jorge nos indagou, sabendo se estava certo ou errado. Também, vereador Jorge, fiquei apreensivo, porque na última gestão, como eu era da executiva do Partido Progressista, era quase o valor de toda a arrecadação anual, o que está sendo gasto com folha de pagamento agora. Me surpreendeu muito. Vamos estudar esse projeto, vamos averiguar, pois ele chegou agora, então nós vamos ter tempo para olhar. Também, sobre o projeto que ficou um pouco polêmico, falado, aprovado aqui nessa casa, o projeto 011, como presidente desta casa, o nosso trabalho da mesa, o nosso trabalho é, sempre foi legislar com legalidade. Não podemos fazer ou agir sem sabermos como são os procedimentos. Lá fora, se você disser que você pode fazer, você faz. Aqui, nós vereadores fizemos como a lei nos regra. Somente assim. Nós não podemos estar indo de casa em casa falar coisas ou pôr no ouvido das pessoas coisas que nem sequer tinham acontecido. Eu me reuni com a CUP, com os vereadores da CUP, aqui desta casa, juntamente com um assessor jurídico, no qual pesquisamos até com o Tribunal de Contas para ver a legalidade deste projeto. Como disse a colega Rosângela, nós vereadores sabemos da importância e, como pesquisamos e sabíamos que não tinha irregularidade, aprovamos. Basta agora o executivo, na pessoa do senhor prefeito municipal, fazer as contratações. Num curso que fiz, nós aprendemos que quem manda no município é a Câmara Municipal. Isso me surpreendeu também, vereadora Daniela. Porque se nós aprovamos os projetos, o município anda. Se nós trancamos os projetos, o município para. Então, para a gente facilitar as coisas e a gente trabalhar para o povo de Campinas do Sul, é que a gente aqui faz emendas, faz modificações, corrige projeto e entrega redondinho. A gente não devolve projeto para o prefeito fazer novo. Nós fizemos os projetos ficarem da forma correta. E é assim que o nosso município está andando, de forma livre e espontânea.
Sobre o projeto que fazia, que dá o repasse aos alunos, também, na época, o vereador Jorge e o vereador Leonir buscaram esta emenda de 150 mil reais, foi-se com os alunos uma alegria para pais que têm seus filhos em faculdades, mas que não conseguem, naquelas palavras que eu falei, que não esqueço, facilitaria a vida de pais que, por causa do trabalho do nosso município, por causa das condições de trabalho, que às vezes ganha um salário e meio, no máximo dois salários, para atender a vida da família, da esposa, dos filhos, de aluguel e de casa, e de tantos outros gastos, facilitaria, vereador Jorge. Vereador Leonir, você que esteve à frente também, falando com pais, alunos, todos ficaram surpresos pelo pouco valor do repasse. Enfim, os vereadores que buscaram essa emenda se sentiram ofendidos. Falando com eles em particular, eles se sentiram assim. Mas enfim, vereadores, a gente sabe que a política, ela nos guarda uma caixa de surpresas. Nós temos aqui vereadores que são oposição, mas que trabalham para o município. Nós temos vereadores de situação que defendem o seu líder. Isso é da política. E eu, como presidente desta casa, nós, executivo, nós, legislativo, nós, vereadores de situação e oposição, temos o dever de fazer as coisas corretas, certas, para que quem não pague a conta seja as pessoas lá de fora. E, enfim, todos sabem que eu gosto de esporte. Para finalizar, uma coisinha boa. Teve a final do campeonato de futebol 7. Gostaria de parabenizar todas as equipes, todas as pessoas, todo o corpo envolvido pelo trabalho que fizeram, mas dedicar então à equipe de veteranos Unia São Paulo, a qual faço parte, que se sagrou campeã, e também a de Bela Esperança na Livre, assim como as demais. Parabéns a eles. Boa Páscoa, que Deus os abençoe. Muito obrigado.
A próxima vereadora, então, vereadora Rosângela, está com a palavra.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, senhora vereadora.
Mais uma vez, então, senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham. Gostaria de aproveitar esta parte dos assuntos gerais para reforçar um convite que essa casa recebeu e que a mesa começou a nossa sessão no dia de hoje falando sobre o convite. É sobre o evento que vai haver amanhã aqui no município, né? O convite é da Prefeitura Municipal, inclusive, através da Secretaria da Agricultura e da Administração, porque todos sabem, a partir do dia 1º de maio, né, todos os agricultores, todos os produtores deverão ter conhecimento por conta da obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica. Então, amanhã vai ter esta capacitação, todos convidados. E reforço o convite, né, inclusive também para os colegas, porque com certeza a gente poderá auxiliar depois aquelas pessoas que vão ter dificuldade, que não está fazendo isso ainda parte do seu cotidiano. E aproveito aqui também para botar durante esta semana os colegas vereadores a pensar, a gente refletir um pouquinho, né? Nós votamos um projeto, não vou dizer polêmico, mas complexo, que era com relação às farmacêuticas, e falamos aqui na reunião da CUP, inclusive com a presença do colega Elvis, do colega Jorge, do presidente e do nosso jurídico, da grande necessidade e da demanda que existe de enfermeiras à noite para o hospital municipal. Aí nós já recebemos, então hoje já lemos aqui, que vai estar baixado nesse momento, o projeto 013. Então, não avaliamos legalidade, porque não foi para a CUP nada ainda, o projeto está baixado. Mas só para que a gente pense sobre isso. O projeto, já que falaram em 19 milhões de folha de pagamento em 2023, 2024 deverá estar em 20 milhões, quase, né? Então, eu quero chamar a atenção para um detalhe já, colegas. É uma vaga... é para uma técnica enfermagem que está se exonerando, e a outra vaga, diz no projeto, é para o bloco cirúrgico futuro. Então, nós continuamos com a defasagem, né, para atividade no hospital municipal. Quem sabe pensemos, nosso líder, né, de governo, quem sabe leva essa preocupação já com o prefeito e já acrescenta mais profissional nessa área, porque nós vamos igual continuar sem, numa primeira olhada rápida assim. É isso, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Jorge Cupini.
Dispenso a palavra.
Dispensada a palavra, então, no vereador Jorge Cupini. Quarto vereador, Elvis Paulo Secato. Com a palavra, senhor vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da live, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. Primeiramente, o que me traz aqui é parabenizar a organização do Executivo pelo Campeonato de Futebol 7. O colega Rodrigo já se antecedeu, parabenizando a todas as equipes que ali estiveram jogando, principalmente aos campeões e a todos que ganharam premiação. Ganhou premiação por disciplina e outras também. Então a gente só tem a parabenizar as equipes pelo belo campeonato que aconteceu. Também venho fazer um agradecimento à ex-funcionária, a dona Helena, em nome do Executivo, por trabalho prestado a esse município por muitos anos que ali esteve. A gente quer fazer um agradecimento, né, pelo trabalho dela, bem pelo contrário, no projeto que se antecedeu, a gente, eu acho que veio a justificativa, foi a justificativa que não iria aumentar gastos, pois o salário que ela recebia é maior do que o salário que as duas próximas servidoras irão receber, é bem menor. Então, essa justificativa, nada a ver que foi por desmerecer ou algo assim. Só gostaria de esclarecer. Era isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Próximo vereador e último inscrito, vereador Rodrigo Santolim.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto à tribuna novamente. Volto a falar sobre um pouco do campeonato que terminou nesse último sábado, onde foi sagrou-se campeão da categoria livre o AFC, Bela Esperança. Vice-campeão ficou Independente e o Boi Branco ficou com o terceiro lugar. E na categoria veteranos, linha São Paulo, sagrou-se campeão, onde o colega vereador Rodrigo Santin fazia parte também, né? Estendo meus abraços a toda a equipe lá. Vice-campeão Carafá. Engenho Grande Gadancini ficou com o terceiro lugar. A gente quer agradecer também a todas as equipes que participaram, né, do campeonato, né, foi um bom campeonato, não foi um campeonato tão longo, mas sim um campeonato bem disputado, né, as equipes que entraram, todas elas se dedicaram, só jogar futebol, que é o que mais importante, né, agradecer a administração pelo belo campeonato, ao CMD, que estão lá de livre e espontânea vontade, porque gosto mesmo do esporte, né? A secretária da Educação, a Francine, também, né? Dizer que foi um campeonato, como eu falei, um campeonato meio rápido, porque daqui a pouquinho também começa o período eleitoral, e, né, praticamente esse ano aqui, dá para se dizer, esse ano não, né? Mas até o passar as eleições, eu acho que foi o último campeonato, né? E parabenizar de novo a Secretaria da Educação, com o CMD, o pessoal da Prefeitura ali, a administração. Foram 3 anos e 3 meses de muitos campeonatos, né? Uns troféus muito bonitos, o pessoal que ganhou, né? Disciplina também, goleiro menos azado, goleador, e quem ficou campeão ou vice ou com o terceiro lugar, foram uns troféus muito, muito bonitos mesmo, né? E dizer que esses 3 anos e 3 meses aí de administração foram praticamente campeonatos para todas as idades, para todos os gostos. Eu tive campeonato sub-11, sub-14, sub-17, sub-20, veterano, livre, master. Tive campeonato feminino, bocha, salão, 7, campo. Então, que continue. Que nem eu falei, eu acho que foi o último campeonato desse, antes da administração, dessa administração aqui. Eu não sei quem que vai ser o próximo prefeito, se é Pedro, Paulo, João, não sei quem que vai ser, mas que dê uma olhadinha para o esporte aí, que continue, porque quem estava lá no estádio final de semana viu a quantidade de gente que estava presente. Eu não fui assistir a primeira partida, eu joguei, e depois eu tive compromisso a sair, mas estava acompanhando através da Live Campinas, né? Parabéns, Luciano, pela iniciativa, um bom trabalho, né? A pessoa, quando não está ali presente, que às vezes não tem, você está assistindo onde o cara consegue assistir, né, num outro lugar. Parabéns. Senhor presidente, seria isso. Boa noite.
Não havendo mais assuntos a serem tratados, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária deste dia 5 de março de 2024.